Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Eu não sei se a produção tem aí as imagens, se a produção conseguir abaixar as imagens aí e colocar pra gente, seria legal. Mas se não tiver também, fica aí pra vocês. Vá também, né? Você pode também ver esses materiais também que a gente está tirando dentro das nossas redes sociais, tá? A partir da Causa Operária tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá em todo lugar aí, tem o PCO, o PCO oficial, tem o Diário da Causa Operária, tem a COTV também, todos esses canais, né? Twitter, Facebook, Instagram, enfim, até no WhatsApp, também Telegram, também temos aí nossos canais do PCO. Procure a gente, então, entra nos nossos grupos para você verem as discussões, para vocês participarem dos debates e também participarem das atividades de uma forma geral e ajudando sempre um partido que vocês sabem que é um partido de luta, um partido combativo, um partido revolucionário. Então é isso, companheiros, então não perca tempo, né? Ah, tem um jantar especial que acontece nesse final de semana, quase que eu me esqueço aí, dos nossos companheiros cariocas lá, os companheiros do Rio de Janeiro, que vão fazer esse final de semana. Só que não vai ser no sábado, vai ser no domingo, no dia 5. Segundo informações aí que eu peguei com eles, é por conta aí do show que vai ter, o show público, né, que vai ter da Madonna no Rio de Janeiro. E diz que aparentemente a cidade estará um caos aí no sábado, né? Então eles preferiram fazer o jantar do Rio de Janeiro no domingo, no dia depois, no dia 5. Então vocês vão ter aí o jantar no Rio de Janeiro. E eu tô sabendo que vai ter presença de pessoas especiais. Eu não vou falar, vou deixar para vocês aí como surpresa, tá? As presenças especiais que estarão no Rio de Janeiro. Então, os companheiros que estão no Rio, os companheiros que estão próximo ao Rio de Janeiro, se dirigem então para a capital fluminense e farão sua atividade no próximo dia 5, às 19 horas, na rua Doutor Renato Rocco, 95, da Tijuca. Tá bom? Então, vamos lá, vou repetir para vocês então. Dia 5 às 19 horas, na rua Doutor Renato Rocco, 95, na Tijuca. Compareçam lá então para vocês participarem do jantar e também contribuírem aí com a campanha em defesa do povo palestino que sofre nesse momento com os ataques sionistas aí por todos os lados, né? Bom, seguimos então nosso programa aqui. Nós vamos falar um pouquinho para vocês também, companheiros, do 1º de maio, né? Aí a gente teve uma série de situações envolvendo o 1º de maio. Inclusive o presidente Lula ficou um pouco indignado com a situação lá. Dentro do nosso diário da Causa Operária, nós temos várias e várias matérias aí falando a respeito desse importante dia para os trabalhadores, né? É uma data aí de extrema importância, para os trabalhadores. Mas o governo do PT, que deveria ser o governo que mais prioriza essa questão dos trabalhadores, tem deixado a situação um pouco de lado, né? Então a gente viu que os atos aí foram diretamente aí um fracasso. Vamos falar o que é verdade, foi um fracasso total, tanto de São Paulo quanto o de Curitiba. Então eu vou falar para vocês se teve, eu acredito que não teve 200 pessoas, tá? Não teve 200 pessoas no ato de Curitiba. O diferencial de Curitiba para São Paulo é que teve essa questão de mudança de local. Em São Paulo foi um local totalmente distante, difícil acesso, ruim para quem pega metrô, para quem pega ônibus e tal. Já o de Curitiba era um local ali, vai acontecer num local que geralmente acontece os atos, né? Geralmente acontece os atos em Curitiba, que é na Praça Santos Andrade, em frente ao Instituto Federal. Então eu achei estranho, né? Universidade Federal, desculpa. Eu achei estranho que também o ato foi pequeno, né? Então mostra aí que a esquerda está um pouco perdida em relação à defesa do governo, em relação ao trabalho de militância nas ruas aí, e está cedendo espaço para a extrema-direita, né? Esse ato, por exemplo, de São Paulo, os companheiros têm relatos na nossa imprensa de que as pessoas, elas tinham que, se tivesse com uma garrafa d'água, ela tinha que jogar a garrafa d'água fora, garrafa de plástico, tinha que jogar a garrafa fora para poder entrar no foi cercado, né? Um ato aí, isso aí já começa por aí, né? O erro já tá aí. Primeiro de maio aí cercado, né? O que é ridículo, não pode, nunca isso aí poderia acontecer, né? E as pessoas ainda serem proibidas aí de levar sua água, levar comida, né? Tem pessoas que levam, que tem pessoas que têm problemas de saúde, que pode comer tal comida, pode comer, não pode comer outra, enfim. E como a pessoa sabe que ela vai passar horas ali na atividade do 1º de maio, quer dizer, que são bastantes horas de manifestação, são muitas pessoas, são bastante falas de dirigentes que, né? A coisa foi um fracasso total. Então, as pessoas não podiam entrar com sua comida, não podiam entrar com sua água. Bebida, então, nem pensar. Né? Você tinha que consumir o que tinha lá dentro e nem sei exatamente qual era o preço das coisas dentro desse cercado que foi feito em São Paulo. Né? Se não me engano, foi no estádio do Corinthians, em Itaquera. No estádio, não. Voltando. Foi no estacionamento do estádio em Itaquera. Nem para ser dentro do estádio, né? Veja bem. Nem para ser dentro do estádio, não puderam. Eles tiveram que fazer do lado de fora. E também, companheiros, outra coisa que foi reclamada aí por parte das pessoas que participaram é a falta de perspectiva aí dos dirigentes sindicais e do governo, inclusive, de falar coisas aí que agradem, que interessem a classe trabalhadora, né? O que foi falado lá, segundo informações, são coisas supérfluas, são coisas abstratas e que não chama a atenção de absolutamente ninguém, né? Ninguém. Então, os trabalhadores, a maioria que estiveram presente ali, são pessoas ligadas aos sindicatos, que de alguma forma teriam que participar, ou, né, enfim. E não foi. O Lula reclama que o ato foi mal convocado, mas não é só isso. Né? Você, no sol de 80 mil graus Celsius que estava no domingo em São Paulo, Curitiba também estava quente, mas São Paulo estava muito mais. Você passar horas ali para ouvir baboseira ali de políticos, né? Porque agora eles já estão em campanha, também tem essa, né? Eles já estão em campanha política, eles já começam ali a tentar puxar a sardinha para sua brasa, cada um puxar a sardinha para sua brasa, e de interesse dos trabalhadores, defesa dos direitos dos trabalhadores, ninguém fala absolutamente nada, né? Os partidos políticos que que iam falar no caminhão de som não puderam falar, tá? Os partidos políticos só falou então movimento sindical e organizações e movimentos sociais. Eu acho que foi isso. O partido político não podia falar, inclusive o PT não falou. Né? Convidaram a gente, o Partido da Casa Operária, a gente foi até o caminhão, subimos no caminhão de som e tudo, mas chegamos lá, tivemos uma surpresa de que ninguém iria falar no ato. Produção, você tem a foto dos materiais que eu estava falando da defesa da Palestina? Se a produção tiver as imagens que eu mandei agora, eu acabei de conseguir enviar. Vamos ver se elas conseguem receber lá e colocar pra gente, mas se caso também não conseguir, não tem problema. Eu vejo de outra forma. Eu tava falando aqui então dos atos, né? E isso então, olha lá, a produção vai colocar pra gente ali. Isso, maravilha! Esses aí são os adesivos. Vocês podem ver que não é adesivo pequeno, tá, companheiro? São adesivos de formato de cartaz aí, são bem grandes. Aquilo ali é adesivo, tá? É adesivo mesmo. Então você pode colar aí ali, você pode ver. No MASP, né? O pessoal já fez uma colagem ali, se eu não me engano, isso daí é um ponto de ônibus. Enfim, você vai conseguir esse material participando aí dos jantares em defesa da Palestina, contribuindo para imprimir esses materiais. Né? Mais de 15 mil crianças mortas, não ao genocídio do povo palestino. Né? Uma foto aí bem impactante. Segundo informações, essa é uma foto que a gente conseguiu diretamente aí com lideranças do Hamas quando a gente esteve no Catar. Né, fotos aí de arquivos que vão ficar para a história, tá? Então a gente colocou essa imagem aí, e essa imagem é extremamente importante, que a gente está colocando nas ruas em defesa do povo palestino, e é com o dinheiro dos jantares que a gente estava falando aqui, né, que a gente produz todo esse material, coloca todo esse material em circulação nas ruas. Então participem, companheiros, dos jantares aí, participem dessas atividades do Partido da Causa Operária. Como eu disse, aqueles que não puderem contribuir com o convite completo, contribua com tanto, veja alguma forma de participar, converse com os companheiros do Partido da Causa Operária, né, vê se a gente não consegue uma contribuição. Porque, assim, tem muitos companheiros também que querem participar da campanha, mas eles não podem, não conseguem chegar até São Paulo, até a capital de Curitiba, a outra capital, para participar diretamente da atividade. Olha, ó, muito bonito o cartaz, né? Maravilhoso. Então é isso aí, muito bonito. Não, o cartaz tem uma imagem que é bem ruim, mas é um cartaz que chama bastante atenção aí, que vai mostrar a realidade do povo palestino nesse momento. Então, como eu estava falando para vocês, tem companheiros do interior, por exemplo, que às vezes eles querem participar de alguma forma, da campanha financeira, né? Mas eles não conseguem estar presentes na capital do dia combinado por uma série de questões, compromisso, saúde, enfim, né? Mas aí então a gente entra em contato também com esses companheiros contribuem, às vezes a gente consegue aí uma vaga para um ou para outro, mas o importante é que as pessoas participem, o importante é que as pessoas se engajem na luta aí em defesa da Palestina em todos os sentidos. Então essa que é importante para a gente, né? Que é participar aí diretamente da situação. É isso então, companheiros, vamos seguindo aqui. Nosso programa estava falando também, essa semana nós também tivemos aí da Argentina, né? Argentina que nesse momento está sob um golpe de Estado, como o Partido da Causa Operária já caracterizou a situação, se trata claramente de um golpe de Estado, né? Onde está lá no poder nesse momento Javier Milei, né? O cidadão aí, que é um capacho. Se existe cachorrinho no imperialismo, como existia o Fernando Henrique Cardoso, naquela imagem linda que ele aparece. Bom, temos o Javier Milei também, que conversa com o cachorro, né? Que é aí o cachorrinho também do imperialismo aqui na América Latina nesse momento, né? E aprovou aí, foi aprovada com tiveram alguns cortes a lei aí, né? A lei ônibus, né? Que é uma lei aí, um tratoraço, né? Contra aí os direitos dos trabalhadores na Argentina, né? É uma coisa gritante, é uma coisa ridícula aí. Não sabemos por quanto tempo, né? Os companheiros argentinos aí vão aguentar esse pacote de maldade aí, né? De um carrasco aí contra a população e contra os trabalhadores na Argentina, né? Mas a gente tem que se solidarizar com os companheiros aí, incentivar a militância e a organização política deles aí contra esse representante do imperialismo aqui na América do Sul. Esse cara é um perigo direto, não só para a América do Sul, não só para a Argentina, mas como para todo o continente, né? Essa lei ônibus, por exemplo, esse projeto de lei dele aí, que foi aprovado já no primeiro passo, né, no Congresso, ele tem aí uma série de restrições para os sindicatos, para os trabalhadores, para a população de uma forma geral. Isso aqui, inclusive, é de uma forma brutalmente repressiva. Tá? Tem como cláusula lá umas coisas bem gritantes assim, em termos de repressão contra organização, manifestação, reunião. É como se fosse uma ditadura completa o negócio. É bem escandaloso. É bem escandaloso o que está sendo aprovado na Argentina nesse momento, que mostra também que o movimento popular na Argentina, que o movimento de esquerda na Argentina está muito paralisado, né? Eles já deviam estar enfrentando isso aqui nas ruas, né? Chamaram uma mobilização, se não me engano, o maior sindicato da Argentina. Chamou uma mobilização, mas se eu não me engano essa mobilização está marcada para o dia 11, vai acontecer no dia 11, se eu não estou enganado, tá? Mas assim, tudo bem, é uma iniciativa, é importante aí que se faça, comece a se fazer algo em relação a isso daí, né? Porque a situação da Argentina tende a desbancar e fica cada vez pior, né? Bom, companheiros, vamos seguindo aqui então. Esse projeto Milei aqui, né? É uma contraofensiva aí do imperialismo contra aí o que tem acontecido de bom no continente americano, né? O continente latino-americano. Então, nós temos outro caso aqui grave também, que é a questão da Petrobras, que está sendo atacada pelos ambientalistas, né? Ambientalistas entre aspas, né? Que essas pessoas aí estão nesse momento tentando boicotar a todo custo, né, o trabalho aí de exploração da empresa na margem equatorial, né? Então eles dizem aí que isso daí, a Marina Silva esses dias chegou a dizer, inclusive, que a Petrobras deveria ser, não sei, de alguma forma aí escanteada, né? O povo deveria deixar de usar aí o petróleo. É uma coisa grotesca, né? Mas é assim que esse pessoal aí pensa ou imagina que as coisas aconteçam, e que não é uma realidade, né? O petróleo ainda é o maior motivo aí de guerras e disputas em todo o mundo, né? E aqui no Brasil nós temos aí ambientalistas, entre aspas, que querem um prejuízo aí para o povo brasileiro, que é a não exploração do petróleo, né? É como se o pessoal tivesse que abdicar aí do petróleo, né? Deixar aí essa riqueza aí para outros países. Né? Esse, na verdade, seria o interesse deles. Né? Eles trabalham diretamente para organizações, para ONGs financiadas por petroleiras de outros países, petroleiras europeias, petroleiras norte-americanas. Né? Essas ONGs são financiadas por esses petroleiros aí, que esses são os grandes empresários do ramo do petróleo, que querem aí, estão de olho gigantesco nessa imensa produção de petróleo, nessa riqueza gigantesca que é o Brasil, né, e a nossa produção de petróleo na margem equatorial nesse momento. Então eles estão trabalhando com todas as forças aí para tentar impedir, né, que se apresente, que a gente possa explorar o nosso petróleo no país. Né? Então isso é extremamente importante, então devemos seguir então a denúncia aí contra esses inimigos do povo brasileiro, né? Inimigos diretos e retos aí do povo brasileiro, trabalhando em prol do imperialismo, contra os interesses nacionais, contra o interesse da classe trabalhadora. Um caso de censura também que aconteceu no dia de hoje, eu vou apresentar para vocês, que é muito ridículo também, né? Que é o WhatsApp, que suspendeu o número. A gente tem um número, companheiros, um número de telefone que está vinculado ao Diário da Causa Operária. E esse número vinculado ao Diário da Causa Operária, ele distribui as matérias do diário diariamente, né, para todos os companheiros que pedem acesso, claro. Então, se você pedir acesso e quiser receber as matérias do Diário da Causa Operária, você entrava nesse número, né, agora não sei se conseguimos entrar mais, você entrava em contato com esse número, pedia para que você tivesse acesso às informações. Esse número também estava em vários grupos, né, e ele também difundia ali os textos e as nossos artigos, nossas colunas, tanto nos grupos quanto para pessoas individualmente. Esse número de WhatsApp, ele foi suspendido. Esse número foi suspendido pelo WhatsApp, quer dizer, né? Esse número ele foi suspendido pelo aplicativo aí, do WhatsApp, né? E a empresa WhatsApp, ele alegou aí que o DCO, o Diário da Causa Operária, infringiu uma política comercial, né? No entanto, ninguém estava vendendo nenhum produto pela plataforma, nada disso, né? Mas dizem aí que, utilizando esse número, né? Utilizando esse número, ninguém estava vendendo nada, utilizando esse número do diário para vender nenhuma coisa da loja, nada disso. Era só um número aí que ele divulgava as matérias e o conteúdo do nosso Diário da Causa Operária, que justamente o nome já diz, né? Mas, mesmo assim, a plataforma aí, WhatsApp, não gostou e censurou o número, suspendeu o número do DCO. Mais um exemplo aí de como a censura vai de vento em popa, né, contra aqueles que realmente combatem. Isso também, companheiros, é importante porque mostra também a força que está tendo o PCO nesse momento, né, e para onde está indo a nossa política, cada vez mais longe. Né? Se a gente não estivesse incomodando, eles não estariam tão preocupados assim como estão com o Partido da Causa Operária, seus militantes e a nossa atuação dentro da esquerda, dentro dos movimentos sociais, nas ruas, em todo canto aí, o PCO, você vai encontrar o PCO em qualquer canto aí, fazendo atividade combativa e de luta real. Então é por isso que eles veem aí o PCO como um perigo. Eu acho que é o partido mais perseguido aí pela esquerda, pelos sionistas nesse momento. Né? Vários processos que a gente tem em andamento aí, né? Que são contra o nosso partido, tentando bloquear nossos canais, tentando bloquear nossas matérias, né? Já a gente que é militante, a gente já sabe, a gente percebe nas plataformas próprias, né? No meu caso, na minha própria plataforma, que ela não tem o mesmo alcance de uma matéria que eu publico, por exemplo, no Diário da Causa Operária, ou uma imagem ligada ao Partido da Causa Operária, ela não tem o mesmo alcance, por exemplo, se eu publicasse uma foto minha particular, né? Então, ela não vai para as pessoas, né? Eles têm, sei lá, deve ter algum tipo de filtro, algum tipo de coisa que eles conseguem aí bloquear. Inclusive, a semana passada eu publiquei duas fotos no meu store, no meu Facebook, né? E essas duas fotos aí, elas foram colocadas como conteúdo indevido, de violência e tal, que eram ali fotos de crianças que foram martirizadas na faixa de Gaza, né? Então, o Facebook achou que eu estava colocando uma foto violenta. Não, mas a violência que eu estava querendo mostrar era a violência aí do Estado de Israel, dos soldados israelenses, do sionismo, do imperialismo contra a população, contra crianças na faixa de Gaza, como mostra a imagem do nosso cartaz, do nosso adesivo ali, que são mais de 15 mil crianças assassinadas pelo Estado criminoso de Israel, né? Estado fictício de Israel. Bom, companheiro, seguindo então, nós vamos ter também o sorteio da Ação Entre Amigos, né? A nossa Ação Entre Amigos, que já veio há algum tempo aí. E nós vamos ter o sorteio. Era para ter acontecido no dia 1º, mas a gente teve a notícia aqui que foi adiado. Agora vamos ver se eu tenho aqui a nova data. A nova data. Acho que ainda não temos a nova data. Não foi decidida ainda a nova data. Mas enfim, é uma oportunidade aqui então para vocês continuarem contribuindo também com a Ação Entre Amigos da rifa. Vai para Cuba 2. Tá? O sorteio foi adiado, que era para acontecer no 1º de maio, mas foi muita atividade, segundo informações dos companheiros, né? Eles tiveram ato pela manhã, na parte da tarde teve uma atividade no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, que é na rua Crispiniano, 73, se não me engano, ou 93, agora eu me esqueci, é um dos dois, na rua Conselheiro Crispiniano, bem pertinho ali do Teatro Municipal. Você chegar ali, você já subindo uma rua ali do lado do Teatro Municipal, você já vai ver lá o nosso Centro Cultural Benjamin Perret, no Conselheiro Crispiniano. Se eu não me engano, é 93, mas depois eu vou ter ver certinho aqui. Bom, então eles tiveram lá atividade, né? Também uma atividade de 1º de maio lá no Centro Cultural. Inclusive passaram, né? Essa entrevista que eu falei para vocês no começo do programa, que é a entrevista aqui do nosso companheiro, dirigente do Hamas, né, vice-líder do Hamas, que é o Dr. Abu Marzouk, né, que fez essa entrevista, que deu essa entrevista para o companheiro Rui Costa Pimenta. Ela foi colocada em vídeo, né, pela primeira vez, inédita, foi colocada pela primeira vez lá no Centro Cultural Benjamin Perret, no 1º de maio. Tá? Então, tiveram essas atividades e tal, então o sorteio ficou um pouco de lado, então, mas vamos ver se nos próximos dias aí os companheiros já fazem o sorteio, mas tem a chance então de você continuar concorrendo, ou se você ainda não comprou, de você concorrer agora, né? Entrar lá e fazer aí, pegar o seu número, colocar seu número ali para circular e você concorrer aí uma viagem para Cuba durante uma semana, tudo grátis, tá bom? Tudo grátis aí, e além de tudo, você sabe, com esses valores aí, vocês estão contribuindo com materiais, com panfletos, adesivos, como vocês viram, entre outros materiais aí que a gente coloca nas ruas aí todos os dias em defesa do povo palestino. Bom, companheiros, nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Tivemos um probleminha aqui com a internet no dia de hoje, mas não tem problema, né? Acho que a gente volta já. Tá tranquilo, vamos voltar na próxima sexta-feira, então às 13 horas a gente vai estar mais uma vez aqui ao vivo com vocês. Perto da Praça Tiradentes nós temos também ao vivo a análise política da semana, ao vivo que eu digo na TV, tá? Já foi, porque eu já falei aqui algumas vezes e pessoas se confundiram, foram lá achando que o Rui estaria presente lá. Lógico que em breve a gente vai conseguir trazer o Rui Costa Pimenta para Curitiba para fazer uma análise aí ao vivo junto com a gente, mas por enquanto ela é só transmitida. Então a gente repassa ela lá no Centro Cultural Benjamin Perret, na rua Saldanha Marinho 65, próximo à Praça Tiradentes. É isso aí então, companheiros. Bom final de semana para todos. Até sexta-feira que vem, às 13 horas. Um abraço e até mais.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.